A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Nosso Papo na Varanda de hoje é do número 307. Muito especial, são 307 famílias que nós visitamos, que nós conversamos, que nós registramos um pouco da história de cada um. O objetivo do nosso Papo na Varanda é fazer um registro para a família, para os netos, bisnetos, tataranetos, né, para que a história não se perca. E nós estamos gravando esse Papo na Varanda, gravamos no dia 27 de julho, de uma quarta-feira à tarde, um pouco nublado, está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 11, e neste sábado, dia 12 de agosto, porque amanhã é dia dos pais, então nós estamos fazendo um Papo na Varanda especial em homenagem a todos os pais, não é? Com o apoio do Jornal do Beltrão, que divulga a foto dos nossos entrevistados, e que você pode ter o Jornal do Beltrão em sua casa de terça a sábado, com as notícias de toda a nossa região. Tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz um presente de uma foto de 20 por 30 para que fique nos arquivos da Rádio Ampere, do nosso Papo na Varanda, e também a gente faz um presente para a família, né, para guardar para a história do nosso entrevistado. Há mais de um ano, o gaiteiro Léo, que mora próximo aqui, como é o nome da comunidade que ele mora aí? União do Oeste. O Léo me pediu, olha, você tem que gravar um Papo na Varanda com o seu Bertolim, lá do Ouro Fino. E eu fiz uns contatos, depois passei aqui alguns dias atrás e agendamos para a gente vir gravar um Papo na Varanda com o seu Bertolim Miguel, que nasceu no dia 10 de novembro de 1928, 94 anos de vida aqui do meu lado. Foi casado com a dona Ana Pereira Miguel, que nasceu no dia 13/6/1931. Faleceu no dia 24/8/2007, já fez 15 anos que ela faleceu. Esse cara é casado quantos anos? Mais de 60 anos, né? Por o que eu percebo aqui, né? Afinal de contas, eles tiveram 6 filhos. Um adotado, a Doralice, que está conosco aqui. O Blévio, não sei por que esse nome, né? Mas depois ele vai me contar, que está conosco aqui. A Margarida, que mora em Gaspar, Santa Catarina. O Belarmino, que está conosco aqui. Também a Helenice, que mora em Salto do Lontra, está com a gente. Temos ainda o Vilmar, que é adotivo, que mora em Santa Isabel do Oeste. 16 netos, 7 bisnetos, 8 irmãos. Muito bem, seu Bertolim. O senhor nasceu aonde?
Urubici, Santa Catarina.
Urubici, Santa Catarina. É catarinense.
Eu sou catarinense.
Como é que era o nome dos seus pais?
Era João Michel.
E da mãe?
Era Adelida Dirksen.
E o senhor teve muitos irmãos?
8.
8 irmãos. E o senhor é o mais velho ou o mais novo?
Eu sou o terceiro deles.
O terceiro deles. O senhor foi para a escola?
Um pouquinho.
Um pouquinho?
Naquele tempo nós éramos novos, os pais queriam saber trabalhar.
Sim.
Não era tanto filho.
O senhor ia para comer merenda ou para estudar?
Nós ia para estudar. Nós ficava perto, nós ia correndo em casa. Comeu o chifradinho em casa para transportar de novo.
Era perto da escola?
É pertinho.
Pertinho da escola. E o que o senhor fazia quando o senhor era jovem? O senhor era um menino, o senhor brincava do quê? Ia nos bailes? O que o senhor fazia?
Olha, eu falo a verdade, eu assim, para divertir muitas vezes, não saía.
Não saía. E a igreja era perto da sua casa, onde você viu na igreja?
A igreja era perto, a igreja de São Francisco, nós estamos aqui também.
Igreja de São Francisco.
É.
Bom, e como é que era o seu pai? Era muito rígido, fazia vocês trabalhar?
Ah, o pai queria saber de trabalhar, né?
Trabalhar. E trabalhava do quê? O que vocês faziam na roça?
Ah, nós plantávamos de tudo, assim. Nós plantávamos aquele feijão de adão que lia no pé de vinho.
Ah, sim.
De tudo aquilo.
Sim.
É.
E como é que fazia para colher aquele feijão?
Tinha que catar de baixo, apanhado.
Ah, é?
Levava um cesto junto, tinha que botar no cesto daí.
Sim.
E nós tirávamos, nós tínhamos cesto grande, assim, eu mesmo fazia também.
Sim.
Daí nós fazíamos cesto grande e Quase meia bolsa de feijão dentro, tirado assim daí.
Colhia um feijão?
Só na base, né?
Só na trabalho.
É, só catava assim abaixo, né? Porque ele olhava no pé de bicho. Uhum. Então só a cachopinha com o bicho ficava pendurada assim, né?
E era tudo no braço? Era tudo na enxada, na foice?
Tudo no braço e enxada naquele tempo.
Naquele
tempo era assim? É. Hoje é muito fácil a gente falar, ah, meus pais tiveram de vida boa, para nós era não. Era muito diferente. É. Para nós, se queria que era ruim.
Sim.
É.
Aí, só tinha que trabalhar.
Ah, tinha que trabalhar. Meu pai sabia. Queria saber de trabalhar também. Nós tínhamos um rapaz lá que vinha lá trabalhar com nós. Quer dizer, ele era adventista.
Nossa.
Porque ele não comia carne de porco, não comia na casa deles.
Não comiam carne de porco?
É, ele não comia na casa deles.
Ah, não comia. Não comia na casa deles.
Eu lá em casa do pai, você sabia que tinha carneado um pouco, eles vinham de noite para comer lá em casa.
É.
Posso convidar, mas nós gostava deles, os rapazinhos bons. Era o filho do tal de Eucapistana.
Uhum. E o senhor ia nos bailes por lá? O senhor dançava não, muito?
Não.
Não?
Eu nunca fui de dançar.
Nunca foi de dançar?
Não. Eu queria agora mesmo, eu estou indo nos idosos, mas eu vou lá sempre lá tomar uma cervejinha com a turma, assim.
Não sei, me contaram outra história, que o senhor dança bastante aí. Onde é que o senhor conheceu a dona Ana, que já faleceu, a sua esposa? Onde é que o senhor conheceu ela?
Olha, para falar a verdade, que eu conheci ela foi numa festa lá da esquina, uhum. Perto do Rubici, né?
Sim.
Aí depois nós continuamos o namoro.
Namorou muito tempo?
Não. É. 6 meses de namoro e 3 noites nós fomos casados.
Era um namorado comportado, então. Casou aonde? O senhor fez o casamento aonde?
Eu fiz no Rubici, Santa Catarina.
Santa Catarina. Teve festa?
Teve.
E o senhor só namorou ela ou o senhor teve outras namoradas? O senhor teve outras namoradas ou só ela? Pode falar a verdade.
Deixa eu pensar.
É, ele tá pensando.
Teve umas duas antes.
Ah, teve umas duas antes. É isso aí, né? Tem que falar a verdade para nós aqui. E casou com a dona Ana. Teve 6 filhos. Muito bem. Nesse casamento teve festa?
Teve.
Teve?
É, ele se lembra de tudo.
Não, ele não lembra nada disso aí. Não lembra.
Eu sabia de tudo.
Ele sabe de tudo que o senhor contou. Então tá bom. O senhor veio aqui para o Paraná em 12 de agosto de 1960. Fazem 63 anos. Por que o senhor veio aqui para o Ouro Fino?
É porque eu já tinha tido aqui uma vez. Eu conheci aqui.
Sim.
Quando eu comprei aqui também. Sim. Do bairro Richete, que morava ali.
O senhor conhecia porque o senhor tinha algum parente que morava aqui?
Tinha um cunhado meu que era casado com a filha do bairro Richete aqui.
Uhum. O senhor comprou um pedaço de terra aqui?
É, comprei, até comprei do bairro Richete mesmo. Uhum. Mas foi fazer divisa, depois parar da estrada aqui, outro com as pingadas lá em cima, dar um tiro, na pingada, marcar o rumo, fazer as picadas.
Fazer as picadas. Era só mato aqui? Era só mato?
Era mato tudo ainda.
E o senhor carregou a mudança lá no Urubici? Veio com o quê? Veio com um caminhão para cá?
Eu venho com o caminhão até aqui. É. Eu venho com o caminhão até aqui, mas do asfalto até aqui gastei meio dia para vir com o caminhão.
Sim, ali tinha a Serra dos Brancos.
Aquele salão no meio da estrada.
Sim. O caminhão era um F600, né? F6. Hã? Dos Brandão. Me lembro da Serra dos Brandão aí, não é? Tinha a Serra dos Brandão.
A Serra dos Brandão.
Tinha um bodegão ali também, né?
Tinha uma bodega.
Uhum. E o que o senhor trouxe nessa mudança?
Ah, da minha mudança que eu trouxe uma vaca de cria com terneiro, e mais uma novilha.
Tudo dentro do caminhão, em cima do caminhão?
É, e uns porquinhos, a porco novo, leitão. Quando nós parávamos para assim, desembarcar, botar os leitões junto com a porco para mamar, para apartar de novo, que a porca ia junto no mesmo... Quando tinha as vacas, né? Então eu pisava em cima, botava.
É. É. Olha só. Quantos filhos já tinha nascido quando ele veio pra cá? Já tinha três? Já tinha 3 filhos? Tinha 3 crianças?
Tinha.
Três. Já tinha então a Doralice, o Bleve e a Margarida nasceram lá. É. Vieram pra cá. E daí, o senhor chegou aqui. nessa casa aqui onde nós estamos, foi aqui ou foi em outro local aqui? Não. Foi aonde?
Eu morei ali com o meu cunhado ali por um tempo. Depois eu tive que sair, não dava pra parar. Eu parei junto com o sogro dele lá embaixo, no Richesque. Eu morei junto com ele, dentro da casa dele.
Dentro da casa o senhor morou?
Dentro, junto com ele.
Muito tempo o senhor morou lá?
Não, três, quatro meses.
Três, quatro?
Eu até mais, porque ele pediu pra me ajudar a recolher os feijões dele primeiro. Ah. Depois ele veio me ajudar a lascar madeira pra fazer casa.
Lascar madeira? É. Que madeira vocês lascavam? Pinheiro?
Pinheiro.
Tinha muito mato aqui, tinha muito pinheiro aqui, seu Bertolin.
Assim, ali em cima tinha os... do meu irmão ali tinha uns quatro pinheiros assim. E eu tinha uns dois ou três só também ali de pinheiro, né? E mais aí.
Aqui onde nós estamos, aqui na sua casa, era só mato então?
Era mato, mato era tudo.
Mato. E daí? Onde é que era a igreja aqui? Onde é que vocês iam? Na Nova Prata ou... Ou tinha alguma igrejinha por aqui?
A igreja nós vinha aqui, a igreja nós rezava aqui em casa primeiro.
Aqui?
É.
Antes de ter igreja? Antes da igreja rezava na sua casa?
É. É? Aqui deu casamento, primeira comunhão e tudo na minha casa antes de...
Olha só.
Antes de sair a igreja ainda.
Sim. O senhor lembra quem era o padre que vinha aqui? Eu não lembro quem que era o padre. Será que era o padre Afonso, que diz que ele vinha muito pra cá?
Se não me engano, primeiro era o padre Antídio, parece que. Aqui
é.
Então, aqui.
É. Mas vinha de longe, vinha a cavalo, né? Vinha de longe, de Beltrão, vinha pra cá.
Eu tô me recordando agora qual é o primeiro padre que
Sim,
veio.
Mas não tem problema. E tinha festa aqui, fazia festa aqui?
Fazia. É. Festinha. Então, as festinhas boas, tudo assim.
É boa.
É.
A escola também começou na sua casa, a escola?
A escola, a igreja, foi tudo na minha casa no primeiro tempo, né?
É.
Até que saiu a igreja, a escola, era tudo na minha casa.
Tudo na sua casa?
É.
E como é que era receber o povo na sua casa? O senhor recebia todo mundo na casa?
Eu recebia.
Recebia.
A gente tem obrigação, né, também, né?
Sim.
É, atender todo mundo, quem precisa, e quem precisa tem que servir, quem quer servir tem que servir.
Tem uma frase como eu falo, que quem não vive para servir, não serve para viver. Então o senhor sempre serviu aqui a comunidade. O senhor ajudou na construção da igreja aqui?
Como?
Ajudou a construir a igreja aqui também?
Sim, ajudei tudo aqui. Eu sou o fundador disso aqui.
Ah, é?
É, sou o fundador.
Fundador aqui da comunidade do Ouro Fino?
Sim.
Olha que maravilha. É, o senhor que doou a terra da igreja também?
Olha. Para cemitério, para igreja, para escola, foi assim que eu doei também.
Olha só, que história bonita.
É.
O senhor sempre foi de ajudar a comunidade.
Então, eu sempre podia ajudar, mas não podia fazer, então, ou fazer nada, então, se não ajudar bem.
Sim. E morava muita gente por aqui?
Não, tinha só um morador, o bairro Richesque ali embaixo daquele tempo. Eu comprei dele aqui.
Aham.
Tinha um genro, o um cunhado meu, que era casado com a filha dele.
Aham.
Daí acho que o mais que eu vim pra cá foi por causa daquilo ainda.
Sim.
Ele me ajeitou muito pra ir morar com ele, quando eu vim trouxer a mudança, mas não pude parar mais, tive que sair.
O seu pai veio junto lá de Urubici pra cá ou não veio só o senhor?
Meu pai ficou pra lá. Eu vim sozinho pra cá.
Sozinho?
Sozinho.
Só o senhor e a esposa?
Só.
E os filhos que depois os outros nasceram aqui? Tudo nasceram aqui. Todos aqui? Tá passando um caminhão carregado de milho, acho que é milho que tá passando aqui. Aqui é uma estrada que liga aqui Santa Isabel e passa aqui, né? Tem um movimento bom aqui, né? Tem um movimento bom aqui. E o senhor trabalhava na roça, com trilhadeira, na foice, no machado, era assim?
Não, era só da foice e o machado naquele tempo. Depois... Depois é que mudou mais, né?
Depois veio o serrote também.
Depois o serrotinho, o vai e vem.
Vai e vem.
Tá dizendo assim, se o serrote vai e vem, vai. Se vai e vem, não volta, ele não vai.
É. Essa casa tem quantos anos, Blélio, aqui? Tem? A segunda casa dele aqui. Em 60 fez a primeira e depois fez a segunda aqui, que tá morando até hoje aqui, né? E o senhor tem muitos amigos aqui?
Olha. Eu, para falar, é só tudo, meus amigos. Eu nunca tive encrenca com ninguém. É coisa que não dá resultado.
O senhor sempre trabalhou aqui pela comunidade do Ouro Fino, mas depois veio chegando mais gente, né? Depois veio vindo.
Depois veio vindo, né? Até que saiu a igreja, tudo, né? Já tinha bastante gente.
E já chamava aqui de Ouro Fino ou não?
Chamava de Ouro Fino depois que eu vi, que eu falei de Ouro Fino, falei.
Por que será que chama isso aqui de Ouro Fino? Sabe por que que chama de Ouro Fino ou não?
Não, não sei por quê.
Ouro Fino. Também não sabe, eu também não sei, Ouro Fino. Desde quando eu morava aí no Formiga, já chamava de Ouro Fino.
Já.
Será que tinha ouro por aí, em algum lugar?
Já não tinha mais, já tem que carregar a teta e ficou só o fino.
O grosso do ouro já tinha carregado, só o fino, né? E Nova Prata, naquele tempo, tinha muitas casas?
Quando eu vim da Nova Prata, acho que tinha umas 5, 6 casas, mas não tinha. Tinha a casa daquele partido Candinho, que eles diziam, né?
Sim.
Esse que tinha a rodoviária também.
Isso.
Aquele que foi matado.
Isso.
Foi matado, mataram aqui, levaram lá pro outro lado, picharam lá.
Isso. E... Como é que era a estrada para ir daqui lá em Nova Prata?
A pézinho.
A pé?
Aí passava por cima daqueles morros mais altos lá, né?
Sim.
Hoje tem asfalto aqui e tudo.
O senhor ia da Nova Prata? A pé? Ia a pé da Nova Prata?
Fazia as missas domingo. Fazia seguida a missa do domingo de a pé.
A pé?
É.
Aqui em Nova Prata deve dar 5, 6 quilômetros. Oito
quilômetros.
E fazia a pé?
Fazia a pé.
E hoje o senhor vai também lá na terceira idade a pé?
Não.
Não?
Não, eu vou lá, vou embarcar, porque...
Vai embarcar.
Eu faço. Eu me dói a barriga da pele para caminhar, que eu não sei o que é que tem, não, eu não machuquei nada.
O senhor está com 94 anos.
É.
Estou fazendo esse programa para homenagear todos os pais. O meu pai tem 93, o senhor tem 94. Como é que está a saúde do senhor?
Ah, eu assim, eu estou bom de saúde.
Está bem?
É.
Maravilha. O senhor é feliz?
Eu sou.
É feliz?
Eu tô sozinho, mas eu tô feliz aqui sozinho também.
O senhor mora sozinho aqui?
Moro.
Mora sozinho. E os filhos moram tudo do lado aqui, né? Tudo pertinho aqui.
Tudo pertinho. Mora ali embaixo, é o Blébio. E outro mora ali, lá pra cima. Ali mora o Belalvide, mora naquela casa branca lá.
Que maravilha!
E a filha, que é aquela que mora ali em cima, logo pra cima da igreja ali. Daí.
Sim. O senhor deu estudo pros filhos, foram estudar, ficaram tudo por aqui?
Ficaram.
Ficaram perto do senhor? É.
Estudar mesmo, só quem foi estudar mesmo foi o Blévio só. E a Dice.
É, ela que é a Helenice, né? Que é professora, né? Ela é professora.
Eu acho que ela é do Salto, né?
Professora no Salto do Londra. O senhor gosta de tocar gaita de boca?
Às vezes eu toco.
É, faz quanto tempo que o senhor toca gaita de boca? Aprendeu quando?
Eu aprendi por conta.
Por conta?
É.
E o senhor nunca pegou uma outra gaita maior?
Não, não.
Não? Só a gaita de boca?
Só.
É? Isso, né? Depois eu quero que o senhor toque uma música. Quero conversar com os filhos um pouquinho agora. Venha cá, Blévio, por favor. Blévio. Senta aqui, eu converso um pouquinho com o Blévio. É, Blévio, primeiro, obrigado por todos nos recebido na sua casa também. E conversando com que orgulho, 94 anos, o teu pai aqui. Que orgulho para a família, para os filhos, Blévio.
Olha, a gente se sente muito satisfeito, né? Porque, na verdade, não é qualquer um que tem,
que tem
saúde para tudo isso.
Exato.
Então, tomara que eu tenha um pouco dessa genética aí, viu?
É. E como é que é o dia dele aqui? Ele mora sozinho, como é que é o dia dele?
Ah, ele fica a maior parte do tempo sentadinho naquele canto ali, naquela poltrona ali, faz a comidinha dele. Agora não, porque ele já não está mais muito em condições, mas se não ele fazia a comidinha dele, chega de noite e vai dormir, mas para cantando o dia inteiro ali. Eu acho que é por causa disso que ele vive assim.
Cantando o que ele canta?
É, a maioria é música de igreja, a não ser alguma modazinha lá de antigamente.
Eu perguntei para ti por que o nome de Blévio? Por que colocaram o nome?
Mas olha, aí a mãe que conta que ela foi na ordenação do padre Blévio. E daí ela estava grávida de mim e se engraçou com o nome. e me deu o nome de mim de Blévio. Mas posso dizer que já não sou mais só eu de Blévio por aqui.
Ah, é?
Lá em Blumenau tem um que, por erro de pronúncia e coisa, tem um Brévio lá.
Ah, é?
Que deu o pai falou assim, eu quero... fosse menina que ia nascer, ia ser Doralice. Se fosse piá, ia ser Blévio, né? Mas o pai foi lá e não falou o nome certo, falou Brévio. Daí ficou Brévio aquele, né? Mas fiquei sabendo que tem um Blévio aqui, na divisa de Salto Lontra.
Olha só, descobri mais
um. Que tem um Blévio ali, mas eu não conheço. Fiquei sabendo que tem um Blévio lá, quase em Beltrão, lá naquela estrada que tinha muito antigamente, lá como é que se chamava?
Nos Picadão.
Nos Picadão lá, diz que tem um lá. É. E tem um também lá em... São Joaquim, mas São não conheço Joaquim. Nenhum. Um dia ainda eu quero conhecer pelo menos um dessas feras.
Viu, e por que o sobrenome é Miguel? Vocês são de origem alemã, ele é alemão, né? Por que tem o sobrenome Miguel?
Segundo o que a mãe conta, o que o pai conta, é que, tipo assim, o pai nasceu em 1928. Em 1930, houve a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha era envolvida. E deu cartorários. Cartorário aqui no Brasil não aceitava registrar Michels, que seria o sobrenome Michels. Não aceitava registrar porque era sobrenome em alemão. Então tinha que. E se falava na época, tem que ser o sobrenome tem que ser brasileiro. Falava assim, não falava português, tem que ser brasileiro. E daí deduziram que seria Miguel. E daí ficou Miguel. E tá aqui Miguel. Até a morte.
Até a morte. Mas que bom, a gente fica feliz, né, de estar junto aqui com vocês aqui. Vocês moram, né, a maioria mora aqui próximo dele aqui. Eu acho que a gente tem que se orgulhar da história dele, né, Blévio?
Exatamente. É, uma pessoa que veio aqui, serviu todo mundo. O senhor aqui entrevistando aqui da história da igreja. A minha mãe que fez comida para os missionários naquele tempo que os missionários vinham e ficavam 8 dias na comunidade. A minha mãe que sempre fez para todas as missões que teve aqui no Ouro Fino. Sempre foi ela que fez.
Sim.
Mas, e fazia com prazer.
Fazia com prazer. Com certeza era uma... A dona Ana era uma pessoa que servia toda a comunidade, né?
Exatamente. Agradava a visita, minha mãe era muito extrovertida, muito de contar causa e dar risada.
Olha só.
E?
Deus levou.
Deus levou.
O que aconteceu com ela que faleceu?
É, tipo assim, câncer. Câncer no útero. Depois passou, quando descobriu, estava nos ovários e não teve mais como salvar a vida.
Muito bem, esse é o Blévio, então. Oi, o
que? Era tudo aqui em casa.
Como é que era?
Era tudo aqui em casa, hospedado, padre, e tudo que vinha era hospedado aqui.
Hospedado, o senhor dava? Os padres ficavam na sua casa?
Sim.
Que maravilha. Blévio, muito obrigado por tu contar um pouquinho da história, quero falar também com a Doralice. Vem cá, Doralice, né? Quero falar um pouquinho com ela também, que é a filha mais velha, né, que está conosco aqui também. Eu quero que a senhora diga alguma coisa, o que representa o seu pai, dona Doralice, né, com 94 anos. O que representa ele para a senhora?
Ah, ele representa para mim um mundo maravilhoso, uma pessoa muito boa, foi muito bonzinho toda a vida, né? Sempre cuidou bem de nós quando nós íamos morar para cá, nós era muito pequeno ainda,
sim,
né? Eu tinha 7 anos, Bléio, mas... É, a Margarida, aquela que está lá, ela tinha um aninho, né?
Sim,
e a gente veio aqui, era tudo mato aqui, não tinha nada. E nós brincavamos, né? Porque nós era criança, mas ele e a mãe que enfrentaram aqui, daí, né?
É, né?
E então eles iam para a roça, derrubar mato, roçar. O pai chegava em casa com a roupa molhadinha de suar. E ele tomava banho lá no rio, porque não tinha banheiro, não tinha nada naquele tempo, né? Ele vinha para casa, eu nunca esqueço isso, ele vinha para casa, ele deitava no chão, até que minha mãe arrumasse a janta, fizesse alguma coisa, não sei. Ele deitava no chão e nós deitava lá por cima dele, brincando lá. Ele cantava cântico de igreja bastante, né?
Olha
e nós ali, por cima dele, ele nunca disse para nós assim, sai daqui porque eu tô cansado, alguma coisa assim, não. Sempre ele nunca tratou nós mal. Até hoje, se nós chegar e dizer para ele, eu quero tal coisa aqui, ele nunca disse que não, né? Então, para nós, aquele tempo era brincar, a gente não sabia nada, né? Eles devem ter sofrido bastante aqui.
Com certeza, época. Porque ele já falou para nós aqui, né? Mas um puxãozinho de orelha, quando precisava, eles davam. Porque a gente, quando é criança, é meio malandrinho, né?
Claro. Eu sempre digo, comento assim, que nem a minha mãe também, assim, comparação assim, né? Eu disse... Esse dia nós falando ainda com as minhas irmãs, com as minhas cunhadas ali, eu disse, quando a mãe mandava, na época, nós tínhamos que lavar roupa lá no rio, não tinha nada, né? Nós íamos lavar roupa lá, bastante roupa, nós íamos para casa com a roupa, ela dizia, traz para casa, que eu coloco no varal. Ela ia colocar a roupa no varal, se tinha alguma que não estava assim como ela queria, ela batia em nós.
Ah, sim.
Batia em nós, vai e volta ela lavar de novo, porque não é assim, tem que ser bem limpo.
Então a mãe era mais, que puxava mais a orelha do que o pai.
Na hora a gente ficava assim meio nervoso, né? Mas hoje eu agradeço isso, porque pelo menos a gente aprendeu a fazer as coisas, né? Sim. E o pai também, o pai era bonzinho, o pai nunca foi assim de brigar tanto com a gente, assim, cobrar demais as coisas, claro. É assim, né? Mas não dá pra se queixar.
Não dá pra se queixar. Não. Olha só, que orgulho, né, pra família aí, né, dona Doralice, que não é a filha mais velha da família e com certeza se orgulha, né, tanto do pai como da mãe, que já partiram dessa terra aqui, mas é orgulho. Eu vejo ele aqui ainda com 94 anos, tranquilo, conversando. Tem um pouquinho de problema de audição, né? Mas no mais, tá tudo bem.
É. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele mora sozinho aqui porque ele quer, né? Porque nós já falamos, até esses dias, quando ele esteve doente, estava internado, nós aqui falamos agora, quando ele vir para casa, nós vamos ter que ter na casa de quem que ele quer ficar. Nós, os filhos, né? Onde ele quiser ficar, ele ficar. Nós pensamos que ele ia chegar e dizer, não, agora eu vou para casa desse filho, né? É. Mas não, ele chegou aqui e disse, não, quero ficar na minha casa.
Casa dele.
Na minha casa. Daí, então, tem que deixar. Tem que deixar ele, nós temos que ajudar ele um pouco aqui, né? E tem que deixar ele ficar aqui, assim que ele gosta.
Tá certo, dona Doralice. Muito obrigado. Agora eu quero convidar o Belarmino, que é filho também. Venha pra cá, Belarmino, né? Venha pra cá pra te dizer alguma coisa também, porque é um programa especial para os pais e nada melhor do que a gente ouvir os filhos a falar do pai, não é? Eu me orgulho de falar do meu pai. Quando eu falo no seu Manduca, né, que morava aqui no Formiga, eu fico orgulhoso de falar do pai. Com certeza você é um dos mais novos, né, o Belarmino? Com certeza ele representa tudo para ti, né, Belarmino?
Ah, com certeza. Eu só tenho a agradecer ao meu pai e a minha mãe, que sempre foram muito bons. Uma pena que, tipo, a mãe deixou nós um pouco mais cedo, né?
Exato.
Mas eu não tenho que me queixar do meu pai. No caso, os dois, né?
Uhum.
Sempre concordaram com tudo. É, as pessoas, assim, muito boas de lutar com eles.
Sim. Mas o que eu percebi, eles ensinavam vocês a trabalhar bastante também, com certeza. Esfolavam a mão nas roças aí, nas roças.
Com certeza, algum pouco de força a gente tem que fazer, né?
Sim.
Mas eles sempre foram nota 10.
Nota 10. E hoje você olha pra ele assim, ó, 94 anos, o que que tu pode dizer pra ele assim?
A gente fica meio triste, né? Porque, tipo, vê que tá indo mais pro final da vida, né? A gente queria que durasse 200 anos.
200 anos,
e né? Não durar só 110.
Tá bom, Bravo. Muito obrigado por dar esse depoimento pro teu pai aí, né? Que eu fiz questão, né? Como eu já disse, o Léo, né? Que me indicou aqui que tinha um homem com mais de 90 anos aqui. E eu vim aqui, falei com o Blélio aqui, a gente está fazendo esse registro, a gente fica muito feliz de fazer esse registro.
Ah, e eu agradeço vocês também de vir aí fazer isso aí é um troço bonito, né?
É, um documentário.
Das pessoas mais velhas, né?
Exatamente.
Porque às vezes tem gente que esquece das pessoas mais velhas, a gente tem que se espelhar pelas mais velhas, né?
Mais velhas, exatamente, né? Obrigado, Belarmino. Venha cá, professora Helenice. Venha cá, professora Helenice. Tomar uma aguinha aqui. Venha cá, professora Helenice, né? Sim, eu quero que ela fale um pouco, né? Ela é professora, mora em Salto do Lontra, eu morei na Sede da Luz, morei aqui no Formiga, nos Marafão, casei no Cordilheira e por aí afora, então eu tenho um carinho muito especial por Salto do Lontra. Aliás, nós passávamos aqui de carro de boi aqui, quando tinha aquela Serra do Brandão, tinha um bodegão ali, volta e meia. Até outro dia entrevistei uma pessoa dos Brandão, digo, vocês eram muito bravos, família Brandão. Não, não era bravo, senhor, ela era só fofoca do pessoal, nós era manso e tal. Mas tem algumas histórias da Serra do Brandão e a gente passava por aqui. Helenice, nos fale um pouquinho então, você é professora também, nos fale um pouquinho dele e da família, quer que você fale?
Ah, eu sou orgulhosa de ter os pais que a mãe que eu tive e do pai que eu tenho.
Sim.
Porque são pessoas maravilhosa. Uhum. O pai é uma pessoa querida, bom humor.
Sim, sim.
A mãe também era, uhum, muito bom humor, exigente. Exigente. A mãe era mais exigente do que o pai.
Do que ele.
O pai, a mãe levava mais rígido o negócio. Uhum. Mas no momento de ser rígida era. E no momento de dar carinho, de dar amor, ela era 10 também.
Com certeza.
E o pai sempre foi essa pessoa maravilhosa. Uhum. É tranquilo, feliz, de bom humor. Eu acho que é por isso que vai na idade que está e vai passar do 100.
É, por que eles adotaram o Vilmar? Tu sabes?
É, na época, eu era ainda bem pequena, né, também. Sim. Mas a família morava ali na terra dele, era um agregado e era muito pobre. E a mãe dele, quando a criança nasceu, ela passou muito mal e foi levada para o hospital praticamente morta.
Uhum.
E daí eles tinham bastante filhos ainda, também pequeno, e eles mandaram a mãe trazer essa criança e cuidar dessa criança. E essa criança era muito doente, né?
Uhum.
E a mãe, então, e o pai tomaram conta dele, assim, mais no hospital do que em casa.
Uhum.
E depois a mãe dele se salvou e tal, depois acabaram deixando para o pai e a mãe, porque eles não tinham condições de criar aquela criança tão doente como era.
Olha só, e que foi registrado, inclusive.
Daí depois foi registrado no nome deles, tudo. Uhum. E conviveu com os pais biológicos sempre.
Sempre.
Nunca foi, assim, escondido que ele foi adotado, nada. Sim, e nós também sempre fomos amigos da família toda. Os que são vivos ainda até hoje, os pais dele biológicos já são falecidos.
Sim, sim.
Mas os irmãos dele, os outros lá, são vivos ainda e a gente se dá muito bem com eles todos.
Olha
também.
Olha que maravilha. Nós só não temos aqui conosco a Margarida. Margarida mora em Gaspar, é isso?
Isso.
Então fale um pouquinho para sua irmã também, com certeza ela está ouvindo lá. Vai ouvir, fale um pouquinho.
Vai ver tudo isso. Ela já faz uns mais de 30 anos, né, que ela mora em Gaspar e está lá batalhando sempre. Uhum. E a gente está... A gente ama muito ela também, todos nós. E ela também, eu sei que gostaria muito de estar aqui.
Sim.
Mas não é possível também, né?
Exato.
Ela também batalha lá com uma doença também e está sempre na batalha. Mas ela, com certeza, estaria com muito gosto aqui. E ela se preocupa muito também ainda com a saúde do pai. Sim. E tudo. Mas sempre que ela pode, ela está por aqui também.
Tá certo, é bom, o aniversário dele é sempre dia 10 de novembro, com certeza, diz que nasceu no dia 9, mas foi registrado no dia 10, com certeza, aqui por essa casa sai um bolinho, sai uma festinha.
Não é só aqui nessa casa, é nos restaurantes, por aí, é no pavilhão, sai festona, não é festinha.
olha só que maravilha, né, que bom, que bom. E vocês, vocês estudaram só aqui, a senhora é professora? Aqui, estudaram aqui no Ouro Fino, depois fora, me conte um pouquinho.
Eu fiz o primário aqui no Ouro Fino, aqui na escolinha aqui. Depois eu saí estudei um ano em Três Barras. Aí estudei um ano e meio em Nova Prata, aí eu desisti. Por causa da minha mãe que estava muito doente e eu não gostava. Na época a gente tinha que parar na casa dos outros na cidade. Né, tinha que morar na casa dos outros de estranhos lá. E eu não quis mais ficar porque eu queria voltar para casa ajudar minha mãe, que estava muito doente na época. E vim para casa. E o pai queria fazer me levar na marra de volta para estudar. E eu escapei dele, escapei e não voltei. Aí a minha mãe deixou que eu ficasse, né? Disse para o pai, deixa ela ficar em casa. Aí eu não estudei mais, na sétima série. Depois que eu casei e tinha o meu filho já com 5 anos, quando o filho voltou, foi para a escola, eu voltei a estudar.
Olha que maravilha.
Com 25 anos eu voltei para a escola. E terminei o ginásio, que diziam na época,
exato,
né? Fui fazer magistério, fiz a faculdade da Visivale.
A famosa Visivale! Um abraço para Eunice Albertão, professora Sônia Lencar Pitão, que depois andamos. Então você faz parte daquele grupo de 30 mil professores que nós trabalhamos para vocês ser reconhecida, né?
Isso mesmo.
É isso, você recebeu o certificado, é isso, né?
Recebi, mas tivemos que fazer um complemento de agora aí. Unicentro.
Unicentro.
Fizemos um complemento ainda agora em 2013, eu acho que foi, que a gente acabou o complemento lá para conseguir receber esse diploma para conseguir. E fiz daí também, fiz a distância, a pós-graduação, e sempre batalhando e fazendo concurso e venci. E fui,
que
e
beleza.
Consegui.
Que beleza, parabéns por essa atitude aí, professora, tá certo?
Tá, obrigado.
Quer dizer alguma coisa para ele aqui?
Ele sabe o quanto eu admiro ele, e temos sempre lutando e peleando com ele aqui.
Que maravilha. Tá bom, muito obrigado, essa é a professora. Cadê a gaita de boca para nós tocar uma música agora? Agora os seus filhos falaram, agora eu quero que o senhor toque uma musiquinha de gaita de boca aqui. O que, é que o senhor vai tocar? Que música o senhor vai fazer?
Eu toco assim, eu aprendi por causa de falar a verdade, eu toco, mas não tem música para tocar.
Sim, sim. É uma música, Música é música. Pode bater palmas aí pra ele aí, pessoal. Olha só. Quanto tempo faz que o senhor toca gaita de boca?
Faz tempo, mas eu aprendi tudo por conta, assim. Não faz muito tempo, assim.
O senhor não leva lá na terceira idade, às vezes, a gaita
não,
de boca?
Não, não.
Porque tudo gaiteiro é meio namorador. Se o senhor levar lá, já viu, né?
Não.
Não?
Eu não gosto de fazer.
Não. Eu tô vendo.
Às vezes, se eu estivesse lá, é capaz, se eu soubesse que eu tinha. Às vezes, se eu vou lá, né? É capaz deles saberem, eles vão querer que a gente vai tocar lá também.
Mas olha, o senhor gosta de lá no pessoal da terceira idade?
Eu sou meio envergonhado.
Meio envergonhado. Olha que maravilha, que história bonita, né? Um pouco, contamos um pouco, porque daria pra conversar uns dois dias, né? Daria pra conversar uns dois dias com o seu Bertolini, né?
Pois é, fazer o quê? O tempo é curto, né?
O senhor tem saudade do quê? Do que o senhor tem saudade?
Pô, falar saudade de alguma coisa, não tenho. Eu tenho a minha vida, estou sozinho.
Nunca trouxe uma namorada aqui?
Não, não. Não.
É perigoso.
Eu tenho mulher que vinha parar. Estou arrumando uma mulher para vir parar comigo. Estou arrumando. Se arrumar, daí vai ficar.
Vai ficar. Quem sabe, O senhor não quer deixar um recado para alguma prenda?
Não tem recado para prenda. Não tem prenda.
O senhor torce para algum time? O senhor é gremista, colorado?
Não. Eu falar a verdade, eu gosto de torcer para time quando o Brasil joga. O Brasil ganhar o campeonato.
Agora as mulheres estão jogando, né?
As mulheres vai estar jogando.
Dá gosto de assistir a mulherada jogar, né?
É.
Dá gosto de ver, né?
Ah.
Dá gosto de ver aquelas mulheres bonitas jogando, né?
Mas eu não vi ela jogar ainda. Eu não vi ela.
E o senhor é católico?
Eu sou.
O senhor reza para qual é o santinho? Quem é o seu santo protetor?
Eu falar... Também não tem para mim a Igreja São Francisco,
Aqui é São Francisco, padroeiro, é isso?
São Francisco de Assis.
Que beleza, né? Bem, eu vou tocar uma música agora em sua homenagem ao final do programa, que é uma música que esse programa é especial para os pais. Eu vou oferecer para o senhor e a família também vai oferecer para o senhor e os demais pais, uma música muito bonita que fala de pai, que é meu velho pai, com Leo Canhoto e Robertinho, que nós vamos tocar no final do nosso programa. Muito obrigado do senhor me receber aqui na sua casa.
Obrigado, senhor. Tá bom. Obrigado.
Quero que o senhor tenha muita saúde.
Fazer esse serviço.
Se fizer uma festa agora em novembro, eu vou vir aqui na sua festa. Já estou me oferecendo.
Mas é para mim, eu deixei o Blé para convidar.
Será que ele me convida?
Ele é que sabe.
Muito
eu
bem.
Desconfio que sim.
Vamos vir nas festas dos 100 anos do senhor aqui. Tem poucas pessoas com dívida de 90 para cima. Tem
95 que vai dar agora. É 95. Dia 9 de novembro faz 95.
95 anos. Olha aí, pessoal que está nos ouvindo e que está nos assistindo também. Né? Esse jovem que está aqui do meu lado, com o coração muito jovem, né? O coração tá bom, né? O coração tá bom.
Tá.
Tá bom.
Tá, mas eu tô bom, filho.
Tomara que ele não se apaixone por ninguém, né?
Não.
Não, né? Então tá bom. Bom, eu quero agradecer aqui a família, quero agradecer aqui, Bleve, você que me recebeu, né? Quero agradecer a todos aí que nos receberam. Que eu vou deixar uma cuia de presente pro senhor. Essa cuia, o senhor toma chimarrão às vezes ou não? Toma, toma então.
Pra mim sozinho eu não faço. Eu faço se chegar gente alguma coisa assim. Nossa. Eu tomo chimarrãozinho também, mas pra mim mesmo sozinho eu não. Eu acho graça também. Chimarrãozinho sozinho, agora tiver dois, três judios, daí.
Tem uma música que fala chimarrando só.
Vai dizer, o chimarrão é bom tomar encostado os joelhos junto.
É.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque eu disse que não precisa estar levantando para entregar a cuia lá, outro levar lá e buscar. Aí, se encostar os joelhos junto, aí alcança só assim.
É, joelho com joelho, tá bem perto. Muito bem. Ah, Simoninha, não sei. Bem, eu quero agradecer o Léo, que foi o que indicou há mais de um ano atrás para vir aqui. O Léo Gaiteiro, grande amigo meu, com a esposa dele que canta muito, né? Que é a Beatriz, né? Ao Léo e a Beatriz, quero agradecer que me indicaram. Depois comecei a pesquisar, perguntar ali em Nova Prata, falei com o prefeito, né? Que mora, até que viemos aqui na casa. Muito obrigado, tá bom?
Muito obrigado, senhor, ter vindo fazer isso.
Tá bom. Então deixamos Léo Canhoto e Robertinho, meu velho pai, em homenagem a todos os pais para passar o Dia dos Pais, que é amanhã. Portanto, nessa sexta e nesse sábado, nosso programa especial, né, para todos os pais que estão ouvindo a Rádio Ampere e nossas redes sociais. Agradeço a Ana, nossa produtora, também porque esse programa ele é transformado num podcast, né, para a família, para o pessoal ouvir. Agradeço àqueles que assistiram e àqueles que ouviram também. Um grande abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.